visão europeísta ambiciosa. E neste quadro, o livro advoga a criação de uma comunidade europeia de defesa, uma estrutura que aprofunde parcerias entre Estados-membros, promova compras conjuntas de equipamentos e reduza dependências externas, sempre sem comprometer o Estado Social. Esta proposta ecoa as palavras do comissário Andrius Kubilius, que clama por uma maior autonomia estratégica, mas alerta para os riscos apontados pelo FMI. Os investimentos em defesa não podem pôr em causa a coesão social ou a transição climática. Senhoras e senhores deputados, senhor secretário de Estado, a autonomia estratégica europeia constrói-se com um investimento sustentado, uma indústria de defesa competitiva que una ciência, tecnologia e capacidades militares e decisões consistentes. Exige alinhar a política nacional com o objetivo comum da União Europeia, sempre salvaguardando uma proteção social sólida. É importante que os investimentos em defesa impulsionem progresso inclusivo, não austeridade seletiva. Senhor Secretário de Estado, pode garantir que os compromissos e investimentos na defesa não só não põem em causa a defesa do Estado Social e a transição climática, mas que inclusivamente os defendem? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Filipa Pinto. Para responder, a palavra ao Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Política de Defesa. Faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Deputada Filipa Pinto. Eu vou começar precisamente pelo fim. Portugal tem conseguido cumprir os seus objetivos e os seus compromissos internacionais sem pôr em causa o Estado Social. Foi um compromisso assumido pelo Primeiro-Ministro e por este Governo que o aumento do investimento em defesa seria feito de uma forma criteriosa, responsável e racional. E eu vou-lhe dizer, relativamente a 2025, que é o ano em relação ao qual temos os números mais atualizados, Portugal reportou à NATO, no âmbito daquilo que é o seu compromisso assumido em Gales, despesas correspondentes a cerca de 2% do produto interno bruto, aquilo que foi assumido, nomeadamente também e confirmado na Cimeira de Haia. Ter alcançado este valor, posso dizer, foi um enorme desafio, mas também um enorme sucesso coletivo. Entre 2014 e 2024, só por duas vezes tínhamos ultrapassado 1,5% do PIB em investimento em defesa. Apesar dos muitos planos apresentados por Portugal a cada cimeira que ocorria na NATO, a verdade é que, durante esse período, o nosso investimento em defesa andava sempre entre os 1,3%, 1,4% e, por duas vezes, chegou a 1,5%. Este Governo conseguiu, em 2025, passar daquilo que era uma previsão cerca de 1,58% ou 1,56% de despesa em defesa para, no final do ano, cerca de 2%. Houve um reforço do investimento em novas capacidades, houve um trabalho que foi feito interministerial de ver quais das despesas que ocorriam noutros ministérios que eram elegíveis para efeitos também desta meta de 2%, nomeadamente a nível de resiliência de infraestruturas críticas, e conseguimos atingir esta meta que tinha sido proposta e assumida por Portugal. E ainda mais relevante é que no final do ano a OCDE reviu em alta, positivamente, o crescimento do PIB, o que levou a que, de um momento para o outro, houvesse necessidade de encontrar para justificar mais cerca de 200 milhões de despesa em defesa. E queria dizer que este objetivo foi alcançado em 2025, com superávit nas contas públicas e sem qualquer redução das despesas sociais. Isto é, mantivemos, como foi prometido, as funções sociais do Estado e estas não foram afetadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Agora, para uma intervenção, a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia, do PCP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. O debate anual sobre a participação de Portugal na cooperação estruturada permanente é útil para reafirmar que o envolvimento de Portugal neste mecanismo de direção supranacional é contrário aos interesses do país, das Forças Armadas e do povo português. Este mecanismo compromete a soberania e a independência nacional e é mais uma forma de nos arrastar para o precipício, para a corrida aos armamentos a mando da OTAN e da União Europeia, para a loucura da guerra e o aprofundamento galopante das dimensões militaristas e federalistas da União Europeia, mais um passo no sonho de um exército europeu que alguns acalentam. Mais ingerência, mais submissão, mais dinheiro que nunca falta para as armas, para a destruição e para a morte, desviado dos orçamentos da saúde, da educação, da habitação, da cultura, do desporto e do investimento público em infraestruturas críticas que há décadas não saem do papel. É essencial preservar a liberdade de decisão do Estado português sob prioridades de empenhamento de recursos financeiros em programas que temporalmente se podem estender por muitos anos. Reafirmamos que este caminho não corresponde aos interesses do povo português. É o próprio texto do relatório Portugal na União Europeia 2025 que escreve o que o PCP denuncia há décadas. Cito dois trechos. Este quadro possibilita que os Estados-membros invistam em projetos que correspondam às necessidades da União Europeia. Outro, a melhoria das capacidades de defesa dos Estados-membros beneficiará a NATO, reforçando o seu pilar europeu. Ora, Sr. Secretário de Estado, até quando o interesse nacional continuará a sucumbir aos interesses belicistas da União Europeia e dos Estados Unidos? Até quando o seu governo vai continuar a arrastar o país para o envolvimento nas agressões aos povos, contrariando frontalmente a Constituição da República e o interesse do povo português? Disse. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, a palavra ao Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Defesa. Faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado Alfredo Maia. Nós temos aqui uma divergência profunda relativamente a uma matéria que é conhecida. Eu queria começar por dizer que nós vivemos na Europa um período longo de paz, cerca de 70 anos, e esse período de paz deveu-se essencialmente, por um lado, à existência de uma aliança político-militar que garantiu a segurança da Europa durante todo o período da Guerra Fria e depois também às instituições europeias, à Comunidade Económica Europeia e depois, mais tarde, à União Europeia, que permitiu o desenvolvimento económico e social dos países europeus. Ora, esta arquitetura de segurança e defesa e tudo aquilo que foi este caminho feito relativamente à prosperidade na Europa, foi posta em causa com um ato de agressão da Rússia perpetrado contra um outro país soberano, a Ucrânia. A Europa viu-se confrontada, depois de várias décadas, com um conflito armado em larga escala no seu território. E, naturalmente, que é necessário que a Europa tenha as condições para promover a sua defesa e que essa defesa não fique dependente de terceiros. É esse o objetivo que está traçado na bússola estratégica e é esse o objetivo de todos os programas financeiros e de todos os programas cooperativos que a União Europeia lançou, criar as condições para que a defesa da Europa seja feita pelos europeus. Naturalmente que o que se pretende é desenvolver o pilar europeu de defesa, mesmo dentro da Aliança Atlântica, uma vez que os Estados Unidos vão continuar a apoiar a NATO, mas remetem a defesa convencional da Europa aos europeus. E, portanto, eu concluo da seguinte forma, Sr. Deputado, não está em causa, nem está prevista, nem o Governo defende a criação de um exército europeu. O que está em causa é o desenvolvimento conjunto de capacidades entre os vários Estados europeus para assegurar aquilo que é a nossa defesa, a defesa da Europa e a defesa do nosso território. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. Agora, para uma intervenção, o Sr. Deputado João Almeida, creio eu.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Secretário de Estado, o contexto em que fazemos este debate da avaliação anual da pesca este ano é diferente, já foi dito. Não temos a mesma base para análise, mas temos uma base importante para a questão das políticas de defesa. A primeira nota é aquela que o Sr. Secretário de Estado ainda há pouco referiu, de termos conseguido, no ano de 2025, atingir o objetivo de 2% de despesa em defesa, com duas notas muito relevantes. Uma é que isso foi atingido em superávit, e o segundo é que, ao contrário do que ainda agora referia o Sr. Deputado Alfredo Maia, sem pôr em causa as políticas sociais do Estado. Portanto, foi possível compatibilizar equilíbrio de contas, investimento em defesa e manutenção das funções sociais do Estado. E depois entra a pesca. É possível compatibilizar isto também com, por um lado, a defesa do pilar atlântico e da importância da NATO e, por outro lado, também a valorização do pilar europeu. Ou seja, nós, ao mesmo tempo, não deixarmos de ter uma participação ativa no âmbito da NATO, e quando digo nós, é Portugal e a Europa, e faz todo o sentido que assim seja, mas, ao mesmo tempo, não estar exclusivamente dependente dessa participação na NATO, ter o desenvolvimento de uma política de defesa europeia, não de um exército europeu, de uma política de defesa europeia, de uma política que não substitui a soberania de cada um dos Estados, mas que articula aquilo que são investimentos, desenvolvimento de capacidades, investigação, e, portanto, tudo isso entra nos projetos da PESCO. E aí era importante também, e era a primeira pergunta que fazia, que faço ao Sr. Secretário de Estado, tem a ver com a questão da fragmentação. A Europa, ao longo dos últimos anos, não só teve um desinvestimento em defesa, como mesmo naquele que fez, fez de forma fragmentada. O exemplo clássico é o dos carros de combate, em que na Europa existem 12 diferentes, e que comparam com os Estados Unidos, e depois aí percebemos que, quer em tecnologia, quer em custos, quer depois em operacionalidade, isto tem um custo relevantíssimo e uma dificuldade também acrescida. E, portanto, se o entendimento é de que estamos a conseguir combater essa fragmentação com este tipo de projetos da PESCO. E segunda pergunta é da articulação destes com o SAFE. E até que ponto é que o SAFE, como novo passo do investimento em defesa no contexto europeu, permitirá também avançar em relação àquilo que existia nos projetos da PESCO, e de que forma é que isso pode beneficiar também as indústrias nacionais e as indústrias nacionais que estão também a desenvolver a sua capacidade na área da defesa.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida. Para responder, a palavra ao Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Política de Defesa. Por favor, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Deputado João Almeida. Eu queria só sublinhar aquilo que disse, porque acho que é importante referir que todo o investimento que foi feito e foi significativo em defesa no ano de 2025, com um reforço substancial na aquisição de novas capacidades, foi feito mantendo o equilíbrio das contas públicas. Quanto à questão, enfim, do pilar europeu da NATO, é o caminho que a Europa está a trilhar e é o caminho que a Europa deve trilhar. A verdade é que não faz sentido que os responsáveis pela nossa segurança sejam outros Estados. Quem deve ser responsável pela própria segurança, nomeadamente do seu território, são os Estados europeus. A participação norte-americana, como foi claramente transmitido por aqueles que são os seus dirigentes do Departamento de Defesa, e está na sua Estratégia Nacional de Defesa, é de colaborar e apoiar, onde necessário, a defesa convencional da Europa, garantindo, e é aquilo que é mais importante, o guarda-chuva nuclear que faz parte do compromisso assumido no âmbito da NATO. Quanto à questão do exército europeu, já referi, não há exército europeu. Nós falamos de uma política comum de defesa e não de uma defesa comum, o que são coisas completamente diferentes.